Oi, Tânia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem? Que bom a gente ter, né, esses convites para poder falar um pouquinho sobre um tema que é importante, sim, né? É importante a gente trazer esses assuntos à tona para a gente poder entender qual é o nosso papel nessa história toda, qual o papel da sociedade nessa história, né?
Verdade. Tu sabes, Tânia, que eu lamento ainda profundamente que acabe que essas datas, elas ficam assim, aconteceu aí a lembrança, né, comemoração, que é na verdade uma data de conscientização no domingo, então na última sexta-feira e hoje é um boom na imprensa e me faço coro também, a gente acaba lembrando dessa data e todo mundo fala do assunto, depois se esquece de novo, né? Então, que não seja só para a data de comemoração, que a gente lembre disso o ano inteiro.
Exato, essa é a ideia, né? Mas eu te digo que a gente evoluiu muito, né? Evoluímos muito, tem muita coisa bacana acontecendo. Então, a gente tem motivo, sim, para comemorar, para usar essa data, não só como reflexão, mas como comemoração mesmo. Mas é necessário que todos os dias a gente lembre, né? Hoje, a gente postou nas nossas redes sociais um recadinho do Elitã Davi, do criador dos Dalsitos, e ele fala sobre o preconceito nosso de cada dia. E ele diz que às vezes a gente liga o fato de que o preconceito é uma coisa de pessoas ruins, né? E que não é. Preconceito é coisa de gente. E a gente precisa se policiar todos os dias para não ser preconceituoso com alguma coisa, com alguma causa, com alguma
Claro.
situação.
Aliás, Tânia,
É policiamento direto.
É verdade. Se tu me permite, a Tânia teve a gentileza de me mandar esse em formato de vídeo. Obviamente, eu tirei um trechinho em áudio, né? Ele é um artista, o Eliton Davi,
Ele
desenhista.
Elitã Davi.
Eliton se diz?
Elitã Davi.
Tá certo. Eu tinha entendido Eliton, mas tudo bem. Eliton Davi, ele é desenhista, é
Isso.
palestrante, é pai da Ana Luísa, né? Que é cromossomo
Isso.
21. Eu tirei um trechinho de quando ele fala, né? Porque ele canta, bacana. Vamos rodar pra audiência toda escutar, Tânia?
Perfeito,
Então,
perfeito.
vamos lá então.
Recadinho de hoje.
Pessoal, que o preconceito é uma coisa ruim, disso ninguém duvida. Mas é muito comum associarmos o preconceito às pessoas ruins. Isso é um erro. A verdade é que todos nós, vez por outra, nós podemos ser preconceituosos no nosso dia a dia. Quando a Aninha, minha filha, nasceu, eu pude perceber o quanto eu tinha de preconceito em mim. E veja que eu sempre tive amigos, parentes que têm deficiência. E eu sempre os amei, da mesma forma como amo hoje. O problema é aquele preconceito oculto. Aquele preconceito estrutural, arraigado, que leva à piedade, que leva ao capacitismo, que leva ao erro. Então, após o nascimento da Ana, eu pude perceber isso em mim e em muitas pessoas de forma clara. E aí eu passei a me preocupar, me policiar, buscando desconstruir isso. Eu fiquei obcecado por esse assunto. Foi até por isso que eu lancei os Dalsitos, para falar desse assunto tão difícil, de forma leve, e assim levar informação às pessoas, porque é a informação que vai resolver isso. E é isso, gente. A Ana, após nascer, ela enriqueceu a nossa família, a nossa vida. Nós nos tornamos pessoas melhores, mais conscientes da grande variedade humana. Isso é maravilhoso. Então, para aquelas pessoas que são preconceituosas no dia a dia, mesmo sem saber, eu queria deixar aqui uma mensagem, um recado. Presta muita atenção nos seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão gerar suas atitudes, e as atitudes vão gerar os seus resultados. É assim que funciona. Então, veja se você não está julgando a pessoa que está perto de você, que você ama, pelo preconceito, pelo viés da deficiência. Veja se você não está julgando essas pessoas por questões relacionadas a isso, e não aquela pessoa que está à sua frente. É incrível como é fácil de se esquecer de que não é uma deficiência que determina a pessoa que você tanto ama. Tenha ela síndrome de Down, tenha ela qualquer outro tipo de deficiência. Você tem diante de si uma pessoa e que integra um grupo que é um quarto da população que tem algum tipo de deficiência. E quem não tem deficiência, não é verdade? Se a gente pensar bem a fundo, quem é que não tem nenhuma deficiência? Vamos ficar muito atento em relação a isso. ao preconceito nosso de cada dia. Aquele preconceito que a gente acha que é só de coisa de gente ruim. Não é. Preconceito é coisa de gente. E cabe a cada um de nós lutar contra esse preconceito. Isso é fundamental para que a gente consiga construir um mundo mais justo e mais fraterno. E feliz Dia Internacional da Síndrome de Down para todos vocês.
Tá aí, Tani, que mensagem bonita. Vale mencionar que o Senado, né, também brasileiro, já tornou dia 21 de março o Dia Nacional da Síndrome de Down. E tem muita gente fazendo bonito, hein? Fazendo bonito. Cromossomo 21
muito,
fazendo bonito.
Muito, muito. Caxias tem a lei que cria a semana de conscientização sobre síndrome de Down. E então a prefeitura ajuda na organização dessa semana, né? E que, claro, essa nossa semana é completamente atípica, é uma semana toda virtual, né? A gente não pode se encontrar, mas de qualquer forma a prefeitura está engajada com todas as ações que são possíveis. Então, é isso mesmo, existem coisas muito bacanas acontecendo, existem notícias que foram deixadas para esse momento, né, para essa semana, e que essas notícias estão vindo e estão deixando a gente assim, realmente muito feliz, porque essas pessoas, as pessoas com síndrome de Down estão sendo vistas como cidadão, e isso é fenomenal.
Bacana demais. Aliás, pegando o gancho do Matheus, que é prata da casa, a gente poderia falar de tantos outros nomes que estão despontando. Teve aí o caso da primeira vereadora, né? Embora ela seja suplente aqui no Sul, que é bacana demais, né? Com síndrome de Down. E tem tantos casos. A gente aqui teria enormes, né, possibilidades de falar, mas eu vou falar do Matheus, porque a Unimed também resolveu colocar, né, no Dia Internacional da Síndrome de Down. Foi criada uma hashtag Conectar, né? E nessa hashtag, a Unimed, que é também prata aqui, da Unimed Nordeste, e resolveu usar a imagem do Matheus para dizer: Matheus Rocha, campeão mundial em taekwondo na categoria habilidades especiais, ele é recordista, medalhista, foi o primeiro síndrome de Down a pular de paraquedas. Que orgulho, hein, Tânia?
Nossa, nem me fale, não cabe no peito, né?
O Matheus está fazendo história.
Pois é, né? Ontem tive uma live com o Matheus, a Luana, que é a suplente de vereador de Santo Ângelo, e a Fernanda Honorato, que é a primeira repórter do Brasil com síndrome de Down. E a gente estava falando sobre isso, sobre esse protagonismo, sobre a questão deles abrirem portas que até alguns anos atrás eram inimagináveis. Ninguém pensava que eles poderiam chegar nesse lugar, né? E, de repente, eles que não sabem disso, eles não sabem, que a gente não imagina que essas portas possam ser abertas, eles vão lá e põem o pé na porta e abrem, né? E isso é muito, 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 é histórico mesmo, porque essas portas ficam abertas, né? E nós, enquanto pais e ativistas, nós vamos lutar para que essas portas fiquem abertas e que as crianças e adolescentes que estão vindo aí cheios de gás encontrem essas portas abertas e abram tantas outras, né? Essa é a ideia.
Fruto de tanto trabalho de pessoas que vieram antes. Agora, Tânia, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da inclusão. Ela já vinha num crescente em termos de discussão, de diversidade, de aceitar, né, o que é diferente, de entender, de não ter preconceito. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui no início da entrevista. Mas eu queria te perguntar, Tânia, também com a tua perspectiva de alguém que milita nessa causa desde sempre, sobre enfim, cromossomo 21 em tempos de pandemia. A gente tem tanta dificuldade de falar de qualquer outro assunto que não seja Covid-19, porque é um assunto muito preocupante, não estou diminuindo a preocupação com o assunto, mas acaba que o resto tudo ficou em segundo lugar, né?
Sim, sim. A pandemia, ela trouxe algumas coisas que são bem preocupantes para a gente, né? Em termos de tudo, em termos de estudo, de trabalho, de qualquer coisa, porque as pessoas com síndrome de Down, elas são consideradas nesse momento do grupo de risco em função da imunodeficiência que elas têm, problemas cardíacos que elas podem ter, mas aí é que às vezes mora o perigo, porque como essas pessoas são consideradas dentro da categoria de pessoas de risco, a gente deixa de enxergar que talvez algumas pessoas dentro desse grupo não sejam de risco, porque não tem imunodeficiência, porque não tem doença cardíaca, porque nunca teve problema respiratório. Aí a gente começa a olhar para todos eles, começa a olhar para a Fernanda, para a Luana, para o Matheus, para o Pedro, para todo mundo como a pessoa com síndrome de Down, e não pergunta para essa pessoa como é que ela está, né? Em que condições de saúde ela está. Então, se todas as empresas resolvem afastar os seus funcionários com síndrome de Down, porque eles são do grupo de risco, vai ter gente que, ok, é do grupo de risco, precisa se cuidar, mas vai ter gente que não está com problemas de saúde e que vai ficar em casa deprimido, porque não está mais podendo trabalhar, não está mais podendo se sentir útil. Então, é um risco que a gente corre nesses tempos em considerar a categoria grupo de risco e não olhar para cada um, né?
Uhum.
Esse é um problema que a pandemia nos trouxe.
Perfeito.
A mais.
Sim, o que não tinha, né? Que agora é um problema novo, né?
Já é
tinha
um problema novo.
Sobre essa questão da inclusão, né? Do tempo também de isolamento social, a gente sabe que o cromossomo 21 é característico de ser muito sociável, né? No geral, claro que pessoas são pessoas, né? A gente não pode aqui também categorizar. Mas eu tô falando que nós, seres humanos também, categorizando já, todos nós somos seres sociais, gostamos de pessoas. E o cromossomo 21 tem essa condição de gostar, né? De ter convivência, de ter as atividades, a importância da rotina também, o papel da rotina na vida do cromossomo 21. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse cenário, né, de isolamento, de distanciamento e os impactos que vocês já percebem, ou como pais de cromossomo 21, ou como pessoas que são profissionais também da área que atuam nesse contexto.
Beverly, está muito complicada a situação de todo mundo. A situação das crianças é uma situação bem complicada. Crianças de qualquer condição, né? E a procura por atendimento psicológico, por atendimento dos mais diversos, por atendimento psiquiátrico, tem sido muito grande, exatamente pela questão que tu já trouxe. Somos seres sociáveis e, de repente, a gente tem que se fechar dentro de casa, a gente não pode abraçar, a gente não pode encontrar os amigos, a gente encontra os amigos, mas tem que ficar longe. E isso é muito complicado para quem é social. Né? Dá uma sensação de insegurança, uma sensação de vulnerabilidade que ninguém tinha pensado antes. E aí a gente fica dentro de casa e fica ouvindo as notícias, e as notícias, na sua grande maioria, são notícias bastante preocupantes, e a gente fica ouvindo os pais falando das dificuldades que estão tendo no trabalho, dificuldade financeira, e as crianças não têm condições de assimilar tudo isso e de entender tudo isso. Então, todo mundo está passando por um processo complicado. E eu vou te dizer que talvez as pessoas com deficiência, elas não tenham tanto essa carga, porque as pessoas com deficiência ainda não são totalmente incluídas na sociedade, não são totalmente incluídas na escola, não são totalmente incluídas no trabalho. Então, eles estão acostumados a ficar mais sozinhos. Não que isso seja bom, não que isso não seja uma preocupação, mas eles estão acostumados, sim, a ter essa questão de estar mais tempo sozinhos. Então, eu te diria que eles estão até passando, as pessoas com síndrome de Down estão passando por esse período de uma forma que não é uma forma tão enlouquecedora como a gente tem visto em outras parcelas da população.
Bom saber disso. Tânia, a gente sabe que o cenário de pandemia, agora, né? Agora a gente sabe que ele vai ficar muito mais tempo do que a gente imaginou. Ninguém imaginou que ficaria mais de um ano. Agora a gente já começa a entender um pouquinho mais, os especialistas começam a entender um pouquinho mais, eu tô sendo bem honesta, um pouquinho mais sobre o comportamento do vírus, e já tem informações de que possivelmente a gente vai ficar num cenário muito diferente da vida normal de antes da pandemia, pelos próximos 6 anos, no mínimo, né? Estão falando sobre isso. Levando isso em conta, a batalha até aqui era a inclusão, né? Vá para o mercado de trabalho, vida normal, tenha independência, etc. Só que, como o mundo mudou, deu uma volta de 360 graus, quais são agora as expectativas, o trabalho? Tem um certo redirecionamento sobre aquilo que a gente fala de desafios para o cromossomo 21?
É, a questão da educação, a gente já sabe que a tecnologia veio, né, agora para ficar na vida dos alunos. Então, isso não vai ser diferente e essas estratégias já estavam sendo utilizadas. A grande questão é a gente conseguir entender que eles precisam de uma informação maior, que eles precisam de ajuda maior e que essa ajuda, ela normalmente não está em casa, porque os pais são leigos, os pais têm que trabalhar. Então, agora, o que a gente vai ter que criar é realmente uma rede de atenção que possa suprir essa necessidade que as pessoas com deficiência intelectual têm, que o seu aprender é diferente. E como é que as escolas vão dar conta disso, né? De fazer o que precisa ser feito para todos e, ao mesmo tempo, dar a atenção particularizada, personalizada e, muitas vezes, especializada, que as pessoas com deficiência intelectual precisam. Isso vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, e da mesma forma com relação ao trabalho, né? É preciso que as empresas entendam que, assim como todo mundo teve que se adequar ao home office, as pessoas com deficiência intelectual também deverão se acostumar e ter essa possibilidade de fazer o seu trabalho em casa e entender que está fazendo o seu trabalho em casa, assim como os irmãos estão fazendo, como o pai está fazendo, como a mãe está fazendo. Mas é exatamente olhar cada um como ele é, né? O Matheus ficou afastado do trabalho durante alguns períodos, mas quando ele é chamado para voltar a trabalhar, ele volta e ele trabalha porque ele não tem nenhum problema de saúde, ele não está com nenhum problema de saúde, ele não tem problema cardíaco, ele não tem problema respiratório, ele não está com nenhum tipo de desconforto, então quando chamam ele para voltar ao trabalho, ele volta para o trabalho presencial, que é um trabalho onde também todos os protocolos estão sendo atendidos, então a gente precisa ter esse olhar, né? Onde precisamos da tecnologia e precisamos instrumentalizar melhor essas pessoas para utilizar a tecnologia e onde não. Onde essas pessoas podem ser vistas como um funcionário, como qualquer outro, e que pode assumir presencialmente seu trabalho. Como tem acontecido comigo, né? Tem etapas que eu fico em casa, atendo online, tem etapas que eu vou para o consultório e atendo no consultório.
Uhum.
É olhar cada um como cada um.
E
isso é o que nós agora precisamos entender. Todo mundo precisa entender de uma forma melhor.
É, tem uma demanda maior, né, de quem faz gestão, não estou falando só de gestão pública, né, gestão corporativa, gestão de uma forma geral, até pai e mãe, né, fazem gestão doméstica, para quem,
sim,
faz gestão entender que cada figura precisa talvez de uma atenção diferenciada. Não dá para fazer um protocolo igual para todo mundo, né, Tânia?
Exato. Uhum. Esse é o ponto.
Interessante. Bom, pegando o gancho, então, aqui desse período em que a gente olha com mais atenção para a questão do cromossomo 21, eu queria que tu desse algumas dicas, né? A gente falou hoje de preconceito, que talvez seja a palavra que a gente possa falar ainda mais esse ano e amadurecendo nesse tempo de pandemia. Falamos de inclusão, em que momento está. E falamos um pouquinho também dos novos desafios, levando em conta esses tempos, né, de pandemia, de um mundo diferente. Eu queria te perguntar dicas de como a gente pode ampliar o nosso conhecimento sobre o assunto, para quem deseja, Tânia, né, de como fazê-lo. E também eu sei que foi criado aí todo um programa, né, no Semeares, para que as pessoas também possam ter um olhar diferenciado sobre essa questão da inclusão, sobre pessoas com deficiência.
Eu acredito que hoje a grande dica, né, para a gente entender esse universo das deficiências, ele está com as próprias pessoas com deficiência. Hoje, quando a gente segue as páginas das pessoas com deficiência, esses blogueiros, né,
uhum,
que são pessoas com deficiência, eles falam todos os dias a respeito do que eles querem, do que eles desejam, do que eles enfrentam. Então, acredito que essa é a melhor forma de a gente estar sempre informado, que é informado pela própria pessoa. Mas nós, durante essa semana aqui, né, nós estamos, então, durante toda a semana, lançando algum vídeo de alguém, de algum profissional, de algum pai ou de alguma pessoa com deficiência, com síndrome de Down, no caso, falando em que ponto nós estamos e onde nós queremos chegar. E também estamos colocando todas as notícias novas que estão vindo, né? Notícias sobre a vacinação para as pessoas com síndrome de Down, notícias sobre o envelhecimento, notícias sobre a questão dos atendimentos, né? Seguem os atendimentos para essas pessoas, não seguem. Então, durante toda a semana, nas nossas redes, nós vamos ter, e em todas as associações, né, vão estar dicas bastante importantes, dicas simples, dicas com linguagem simples, inclusive, que eu acho que é isso que a gente também tem que pensar. Às vezes, a gente não fala com as pessoas com deficiência porque a gente, no nosso preconceito, acredita que elas não vão entender aquilo que nós estamos falando. Então, nós também temos que, de vez em quando, pensar, mas por que que eu tenho que falar de um jeito que alguém não entenda? Por que que eu não posso falar de um jeito que as pessoas todas possam entender? Então, tudo isso vai estar rolando aí. Muitas coisas estão acontecendo. A gente está tendo contato com a Secretaria da Saúde aqui também, em Caxias, né, para que a Secretaria da Saúde possa entender em que pontos ela pode nos auxiliar nesse momento de pandemia e pós-pandemia, né? Então, a gente, nas nossas redes, vai ter muita coisa relevante para que as pessoas possam estar se apropriando desses assuntos e, se tiver dúvidas, estamos sempre abertos para poder conversar.
Tá certo. Tânia, muito obrigada por esse bate-papo franco, honesto, imagina, de quem entende. Muito obrigada, viu? Um forte abraço para você, em especial para o Matheus.